Vice-conceito, como o nome já diz, é um elemento alternativo, substitutivo, que é colocado em relação a uma vivência qualquer, seja lá dentro da pessoa, seja em outros lugares, e que serve como elemento de estrada, de fluência, para podermos lidar com certos fatores. Eis o vice-conceito, conforme nós o estudamos. Originalmente, o vice-conceito, como eu trabalhei, né, isso em 1905, aí pelo Brasil, eu preferi trabalhar pelo filósofo por quem eu tenho um grande carinho, chamado Ernest Cassirer. Na época que eu trabalhava isso, no início dos anos 2000, né, pelo Brasil, os vários centros de formação, não havia tradução para o português naquela ocasião do Ernest Cassirer. E no Brasil eram poucos os filósofos que tinham um interesse maior. Certa ocasião, fui à Universidade Federal, em Cuiabá, e lá um querido amigo meu e do professor Arildo Marconato, o professor Bittner, um austríaco, foi um dos precursores a trazer para o país a filosofia para crianças do Lippmann. Ele me convidou gentilmente, um homem muito gentil, muito educado. Ele disse: Professor Pachter, venha comigo, vamos tomar um café no meu gabinete. Fomos lá. Chegando lá, ele abre uma porta de madeira e me mostra Ernest Cassirer, no original do alemão. Ele tinha a obra. Eu disse, pedi para ele a impressão que ele achou do Ernest Cassirer. Ele começou a colocar com uma grande fluência o Ernest Cassirer. Cassirer é o homem que diz: o ser humano é um animal simbólico, nós construímos símbolos. Quando somos muito crianças, nós somos muito sensoriais, segundo esse autor. Aos poucos, o símbolo surge nas nossas vidas, então eu não preciso mais do mar propriamente, mergulhar minhas mãos, meus pés na água salgada do mar, na água quente do mar, morna, não. Eu posso simplesmente pensar no mar. E eu terei comigo. Aí nós começamos a nos tornar seres simbólicos. E na idade adulta, nós somos quase completamente símbolos. Precisamos muito pouco da materialidade, praticamente, para nos mantermos vivos. Mas todo o restante é símbolo. No Brasil, um dos maiores representantes do pensamento de Cassirer foi alguém que eu acho que vocês amam muito e que muito devemos a ele, que é o Rubem Alves. O Rubem Alves traduziu o Cassirer para uma linguagem popular maravilhosa, poética, belíssima. Vocês estão vendo aqui atrás, ali no chão, está cheio de pétalas de flor, caiu da árvore aqui, ó, para o chão. Daqui a pouco vem um menino varrer, eu sempre peço para ele: não, não, deixe mais um pouquinho. Rubem Alves ficava indignado quando em Campinas alguém dizia: mas o chão está sujo com as flores que caem dos ipês. Ele disse: sujo? Como pode ser? Um tapete colorido. Então eu tenho aqui o meu tapete colorido também, todo em rosa ali, emoldurando o nosso trabalho. Bem, então o vice-conceito, nós estudamos isso. Não é? Uma pessoa, às vezes, está passando por uma dificuldade tão gigantesca, ela já montou um vice-conceito. Eu posso colocar um outro que ajude, como uma mediação, não é? Então, eu faço muito isso nos hospitais, tendo demais ultimamente, tenho ido. Então, às vezes a pessoa está padecendo, está com medo. Eu chego para atender a pessoa e vejo um crucifixo, ou vejo às vezes na mãozinha dela um tercinho. Aí eu seguro nas mãos, se eu posso, se eu conheço um pouco da história da pessoa, se eu sei que posso tocá-la, não é? E converso. Digo: Nossa Senhora vai te abençoar. Ela está te abençoando. Ela está contigo. Vamos juntos, vamos orar, vamos ajudar que os médicos possam fazer um bom trabalho. Isso é um vice-conceito. Só posso usar isso se conheço historicidade, estrutura da pessoa. Não posso fazer disso uma panaceia e sair fazendo para qualquer pessoa de qualquer jeito. Seria um absurdo completo. Então, o vice-conceito, ele é uma adaptação, ele é um símbolo que nós construímos que para a pessoa faz todo sentido. E a pessoa então lidará com isso que é, para ela é a realidade pelos filtros de um vice-conceito. No curso de formação, vocês sabem, é ilustrado lá em Claude Lévi-Strauss, quando esteve aqui no Brasil, a partir do trabalho da USP, no Mato Grosso, na Amazônia Legal, com os índios, né? Ele descreve primorosamente a construção Tristes Trópicos. Esplendorosa descrição de como se constrói um vice-conceito. Magistral a obra dele, não é o único, tem outros filósofos maravilhosos que nos ajudaram. Bem, agora isso foi uma revisão singela do vice-conceito, que é um submodo muito avançado e muito utilizado na nossa época, né? Diferente de outros que estão morrendo, como direção ao desfecho, um submodo que está desaparecendo completamente. O fato é que, tanto na EP quanto nos elementos submodais, essas variações ocorrem, tópicos se mesclam, formando novos tópicos, alguns morrem. Agora, com o estudo aí das inteligências artificiais, nós não teremos 30 tópicos, nós teremos 6 milhões de tópicos, subtópicos, tópicos derivados, conversando. Será belíssimo. Será onde nós tínhamos meia dúzia de cores, agora nós teremos uma constelação estelar de cores belíssimas e variações. Tocaremos as estrelas, literalmente, com respeito e com todos os cuidados. Bom, agora vamos aprofundar esses elementos. Então, o que vem agora é muito delicado. Vamos ver com cuidado isso. Vamos fazer um pequeno elemento historiográfico em torno da linguística, especificamente da linguística. Bem, provavelmente, nós começamos a nossa caminhada aqui por onomatopeia. Então, caiu uma fruta no chão, plash, fazia aquele barulho. Aí, os nossos tataravós, primatas, os primeiros, olhavam aquela fruta no chão e diziam plash. O outro que estava chegando já sabia. A fruta caiu no chão, plash. Bastava ele dizer plash, ele já sabia o que tinha acontecido. Onomatopeia. Né? Fazia um rugido de um tigre. Ele sabia, epa, perigo, tem um tigre aqui por perto. Isso rapidamente ganhou o aporte da linguagem gestual. Não há aqui uma primogenitura. Em cada lugar isso foi diferente, mas provavelmente houve uma construção assim. Então, o elemento gestual logo acompanhava. Às vezes ele não tinha uma palavra para o que estava acontecendo, mas um rosto de espanto ou de alegria traduzia muito isso. Para o outro que estava chegando, ele já sabia que era algo bom, não era tão específico como a onomatopeia, e às vezes era muito mais específico. Bom, esses elementos evoluem. Logo vem a fala articulada. Só que vejam, como o mundo, na ocasião e ainda hoje, para alguns ele é muito grande, o que passou a acontecer? Primeiros primatas, nossos tataravós, eles começaram a colocar elementos locais. Então, uma determinada fruta, quando caía lá no lugar remoto da Ásia, não fazia o som de plash, como fazia, por exemplo, na Europa Oriental. Lá as frutas eram diferentes, eram mais leves, mais pesadas, tal, e o som às vezes era coque. Então, com isso, começam a se formar falas que provavelmente derivaram em idiomas, né? Idiomas diferentes, como hoje nós temos francês, alemão, inglês, português, nós começamos a utilizar estas falas com estes elementos diferentes, por todos os lugares, por todas as esses elementos tão bonitos. Logo, o ser humano começa a aprimorar mais isso. Ele começa a escrever sobre essas coisas, as escritas sumérias, cuneiformes, né? Olha, esses elementos provavelmente ultrapassam 100 mil anos de idade. Uma coisa impressionante. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E agora estamos chegando perto do vice-conceito, essa introdução na forma da linguística. O ser humano aprendeu muitas coisas com isso. Por exemplo, ele aprendeu que nem sempre isso que ele está reportando precisa dizer de fato respeito ao que ocorre. Então, um primata poderia dizer plash, o outro ia pensar, caiu uma fruta no chão. E não havia fruta nenhuma. Não havia nem árvore onde havia essa fruta. O outro podia simular um alce, um avestruz, uma pequena lebre por ali, material de caça, e aí um clã inteiro se deslocava para lá, como uma mentira, para ele ter aquela região ali livre para ele, uma simulação. Vejam como isso se modificou. O ser humano aprendeu que a linguagem, a linguística, poderia ela ter vida própria. Ela poderia ser uma ente em si, um ser, e poderia ocupar, às vezes, inclusive, dos fatos. E muitas vezes, para surpresa, às vezes ocupava o lugar de um fato, se tornando fato, e muito melhor do que a coisa que antes era buscada. Portanto, estávamos agora diante de outros elementos. E dali para cá, isso se aprimorou mil vezes. Muitas e muitas vezes, gerando deflações nessas questões, inflações, gerando muitas outras coisas, construções piramidais, construções sucessivas, retroações importantes e outros elementos. Agora estamos prontos para entrarmos num assunto de fato extremamente complexo sobre isso. Vários linguistas, vários filósofos da linguagem se depararam com fenômenos que fizeram com que boa parte deles, que estava na academia, recuasse. Boa parte desses linguistas, filósofos, se depararam com questões que eles preferiram, ao optar pelo trato acadêmico, pela filosofia clássica, lidar com isso. Acabaram tomando um rumo que, em grande parte, esterilizou as pesquisas que poderiam caminhar de outra forma. Anotei vários desses colegas, não é? E como o trato em torno disso tornou diferente, não ruim propriamente, mas uma questão antibiótica para algo que poderia ser muito, muito bonito se fosse também conduzido para outros lugares. Que é o que faremos aqui agora. Por exemplo, Austin, já trabalhamos várias vezes esse linguista, como fazer coisas com as palavras, não é? Há muitos filósofos. Wittgenstein literalmente coloca que a linguagem pode criar realidade. Não foi o único linguista, filósofo da linguagem, que disse isso. Seus jogos, olha, anotei vários que já estudamos apenas como uma citação para o referencial do que vamos fazer. Saussure, Edward Sapir, Barthes, Romain Jacobson, Paul Ricoeur e muitos outros. Esses aqui nós estudamos todos já em workshops, em aulas avançadas, mas esses aqui são acompanhados de vários outros. Como Vygotsky, que trabalhou muito essa questão, e outros filósofos. O que houve que isso, na ocasião, não pôde prosseguir para onde levaremos agora para o vice-conceito? O que aconteceu? De uma parte, não havia muito interesse. Desde a Revolução Industrial, o homem toma um caminho. Vamos construir tijolos, pedras, cimento, automóveis, é isso que será factível e é isso que vai pontuar o que nós chamamos de realidade, né? Walter Benjamin foi um dos filósofos que colocou isso, né? O capitalismo, mas também em outros lugares socialismo, vai lá e observa o que que a religiosidade está promovendo aí para as pessoas. Ah, isso, bem-estar, ausência de dor, etc. e tal. Bom, não podemos fazer isso com fatores econômicos. E aí há um simulacro que nunca até aqui se preencheu e que em algumas pessoas se tornou tão tão sedutor que elas abastaram esse caminho e já nem acreditam que possa haver outro. Agradeço, colega, que acaba de nos ilustrar o processo da fotografia, como eu pedi, de uma maneira bem simples. Filósofos linguistas notaram alguns processos curiosos. Por exemplo, quando nós temos um pensamento, nós temos uma ideia, nós temos um elemento volitivo qualquer. Esse elemento volitivo qualquer que temos, que surge de muitos lugares, de muitas formas, às vezes vemos algo, às vezes nos inspiramos, às vezes intuição, muitas fontes. Isso surge e você vai impregnar, por assim dizer, numa chapa, num negativo, que vai aceitar o que você está impregnando. Não é? Está ali vivendo suas coisas e você vai impregnar nesse filme. Bom, você então faz essa impressão. O que é essa chapa negativa? Isso é o nosso contexto. Está aí, todo ele. Então, você está diante de uma linda enseada. Surge em você algo muito bonito, uma inspiração. Você diz, olha, depois do almoço, se eu puder, com essa brisa que está soprando tão delicada, eu vou pegar uma pequena canoa para deslizar bem junto à enseada, por alguns momentos. Apenas para sentir a brisa. Apenas para respirar a brisa. Bom, você impregnou isso no seu contexto, na chapa, no negativo. Recentemente, o jornalista da Zero Hora, nosso jornal, maior jornal do Rio Grande do Sul nesse momento, ele escreveu como era bom quando ele era criança e ia para a praia no litoral norte do Rio Grande do Sul e fazia as fotografias dele, que depois estaria para Porto Alegre em 15 dias. Elas estariam reveladas, elas iam para um laboratório, vinham lacradas, fechadinhas no envelope, e aí abria com a família toda ao redor, todo mundo querendo ver as fotos. E algumas falhavam, outras vinham nubladas, outras vinham. Eles diziam, puxa vida, essa aqui ficou escura, essa aqui nem foco tem, tal. Mas eram as memórias das férias, ele falou, e como era bom aquilo. Que caro, ele falou, muito caro. Pois a pessoa que impregna seu ambiente, às vezes, lembrem, essa impressão que surge de nós, das nossas ideias, e que é impressa no ambiente, ou a base categorial, o nosso contexto, aqui agora começa uma conversação, como impregnar no negativo de um filme. Às vezes vai sair tudo escuro, às vezes não vai sair nada. Às vezes a base categorial vai dizer o quê? Isso que você está colocando é um absurdo. Você quer uma lancha para desfilar aqui numa enseada de pescadores tão tranquilos? Não, isso é inviável. Nem existe lancha por aqui, existe canoa. E a pessoa fica, puxa vida. Aí meus pensamentos retornam dessa conversação. Eu me sinto frustrado, triste, diferente de como ficaria contente se a impressão que eu fiz nesse negativo respeitasse a própria natureza do negativo, né, que vai ser revelado depois no laboratório, sabendo, bom, nesse negativo eu posso imprimir certas coisas, outras ainda não consigo. Não consigo imprimir nele aromas. Não consigo imprimir sabores, consigo imprimir imagens. Na minha base categorial, no meu contexto, eu consigo imprimir certas coisas, outras ainda não. Não dependem nem só do contexto, dependem também da maneira como eu vou imprimir esses elementos ali. No entanto, graças a essa impressão no negativo, outras coisas vão surgir, como na base categorial. Aqui no nosso contexto, outras coisas vão surgir a partir do seu passeio de canoa na enseada e coisas assim. Está bem? Vamos aqui convagar para mostrar bem nítido para vocês o que estamos fazendo e para onde vamos chegar. Por vezes, já deve ter acontecido, aqueles que são mais antigos, como o professor que costumava tirar fotos, eu tinha uma máquina, sempre tive máquinas belíssimas por onde eu passei. A última que eu comprei foi na Inglaterra, com a minha netinha, que numa loja de usados, linda máquina, e tirei muitas fotos com ela, revelando filmes, etc. Pois é, Quando você refaz essas fotografias, lembram que às vezes vinha tudo tremido? Você diz, nossa, parece efeitos especiais, parece que efeitos fantasmagóricos, várias coisas encartadas, que coisa interessante que estou vendo aqui, que eu não me lembro de ter tirado uma foto dessas. Será que é minha foto mesmo que eu tirei daquele lugar ou é a foto de alguém que veio parar aqui no meu estojo de fotos? Agora vamos aproximar isso, tá bem? Por vezes, nessa analogia tão simplória, só para caracterizar, o que acontece é um pouquinho mais complexo. Na verdade, não tiro uma única. Meu pensamento não vai imprimir uma única imagem e postulado na base categorial. Às vezes, meu pensamento é pulverizado. Ele vai com um pouco de dados afetivos, vai com uma contrariedade vinda dos prejuízos, vai com uma questão quebrada vindo dos termos agendados, que nem sempre são inteiros. Às vezes tem um pouco de axiologia e um elemento epistemológico que faz uma observância muito forte sobre o que está acontecendo. Ou seja, eu não fiz uma chapa apenas, eu fiz várias chapas. Algumas chapas quebradas, outras mais distantes, algumas desfocadas, e tudo isso quase que concomitante. Bom, é uma foto muito complexa que eu acabo de fazer. Né? Meu pensamento, como a luz que vai impregnar aquele negativo, lançou algo muito, muito complexo. Essa base categorial, esse contexto, vai observar tudo isso e faz, bom, algumas coisas eu posso entender, outras eu não posso. E na combinação desses fenômenos, que o contexto tenta atender, coisas muito que nós consideramos esquisitas, estranhas, podem acontecer. Coisas que fogem ao usual, que fogem completamente ao nosso entendimento, podem acontecer. Agora vamos ver isso com cuidado, com calma. Dentro dos pressupostos do vice-conceito, está bem? Eu anotei alguns elementos sobre isso. Vamos ver um destes primeiros elementos sobre isso. Como você fez, na verdade, não uma fotografia, mas vamos assumir várias fotografias, como se você pegasse o negativo da máquina fotográfica. Você tem a máquina fotográfica na mão e você clica aqui, plaque, 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 tira um monte de fotos sucessivas de vários lugares tal. E aí a pessoa diz, mas o que que você fez? Você tirou 15 fotos no mesma chapa, não pode. Cada chapa você tira uma imagem. Você, eu não sabia, eu fiz isso. E agora? O que que vai sair aí? A pessoa diz, não sei. Acho que vai ser um pouco de tudo. Uma parte esfumaçada, uma parte nublada, uma parte legível e outra coisa, sei lá o que vai sair aí. Temos que ver o que que você fez e agora o que que vai sair aí. O que sai aí é uma das poesias existenciais mais sublimes, importantes, e que fez com que alguns filósofos da linguagem recuassem diante disso. Né? Os que leram Wittgenstein sabem, a parte final do trabalho dele é a parte mística. Ele enche de hieróglifos e coisas que só ele sabe o que ele quis dizer ali, que nem mesmo nos diários dele nós sabemos, porque lá nos diários ele reproduz essas coisas também. Ficamos sem saber o que, que de fato Wittgenstein queria colocar, mas talvez uma das coisas que ele alcançaria, para onde ele iria, tenha a ver por parentesco o que estamos falando aqui, mas não só ele. Saussure, e outros filósofos da linguagem também caminharam muito próximos a isso, alguns muito próximos mesmos a esses elementos, mas aí derivaram para outros elementos. Como a nossa área clínica, podemos ir para um pouco mais adiante em alguns fatores, uma vez que eles não tinham nem interesse e muitos nem conhecimento da área clínica para verificar o que nós vamos fazer e podemos até certo ponto verificar. Se você impregnou daquilo que você considera a sua realidade, a sua base categorial, esses encartes nebulosos dessa maneira, você deu margem a certas construções. Lembre-se, essas construções dificilmente sairão fora do seu repertório existencial, do seu contexto, da sua interseção com o seu contexto. Então, uma pessoa amorosa, uma pessoa que curte flores, o amor, a poesia, a sabedoria, o perdão, provavelmente nessa miscelânea de coisas, construções derivativas ligadas a isso poderão fazer aparições mais e menos sensoriais dentro desse contexto. Infeliz daquele que caminhar para lugares que nós consideramos, para os padrões de épocas, pouco recomendáveis, porque a colheita pode ser muito dura, muito amarga e de uma outra ordem, bem diferente dessa que estamos tratando. O nosso caminho é o caminho da clínica, é o caminho para que a alma humana possa crescer, se desenvolver com paz e com amor, e é para lá que nós vamos andar. Então, vamos caminhar nesse, como uma ilustração nesse sentido. O que decorre na prática de elementos como estes, não é? Vejam agora e façam as relações com o que nós vimos há pouco na termos agendados no intelecto. Lembrem da chave, da aparição, da desaparição, tá? Ou você está no seu dia conversando tal e subitamente alguém chega à sua porta. A pessoa bate à sua porta. Por favor, estou procurando aqui na aldeia. O senhor conhece um pescador chamado Senhor João? Se eu não me engano, talvez um pouco mais adiante. Mas agora eu tenho tempo. Posso levar você até lá? Vamos caminhando no final da aldeia. E você então avisa seu marido, sua esposa que vai caminhar um pouco. E você vai caminhando. Esta pessoa é uma escritora. Ela aprendeu recentemente a falar português, então ela tem um sotaque muito carregado. E essa jornada de 500 metros que você faz com ela equivale quase uma vida. Você sente algo muito bom no seu coração, na sua alma? Você olha para a pessoa e diz: eu acho que eu conheço a senhora. Ela diz: engraçado, eu também tenho essa impressão, e eu não sei bem de onde. Se eu também não sei. O que você fala parece tão natural a ela. O que ela fala parece tão fluente na sua alma. Os conteúdos fluem. Você vê uma canoa lá adiante se aproximando. Seu amigo pescador, Pedro, abana para você. E antes mesmo de você abanar, ela aponta para a canoa. Você diz, ela deve estar lendo meus pensamentos de certo. São coisas que a afinidade usualmente costumam produzir. E vocês vão, chegam lá, o seu amigo está, e ela disse que ela encomendou uma peça de artesanato que a esposa dele faz. Ele disse, sim, a senhora que encomendou, por favor, entre. E já vem a esposa dele com a peça que ela fez de conchas lindas, rústicas. Ela olha as conchas e diz, mas que coisa mais linda. E você fica pensando, eu já colocaria no ouvido. Ela faz imediatamente o movimento de colocar a colcha para ouvir. Ela diz: estou ouvindo as estrelas. Você acabou de pensar. Estou ouvindo as estrelas. Deve estar ouvindo as estrelas. Algumas coisas ocorrem a partir daí. Essa pessoa vai embora, depois. E quando ela vai embora, você toca nas mãos dela, e ao tocar nas mãos dela, algo na sua alma, no seu coração ocorre. Você não sabe muito bem o que é, mas você se emociona. E ela agradece você e vai embora. Você vê essa senhora, uma senhora já por volta dos seus 70 anos, se afastar pela enseada e indo embora. Você chega em casa e está meio emocionado. Sua esposa, seu marido, diz, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho que ir ao médico amanhã, que tenho meus exames para ver. Você anda preocupado com essas coisas. E no dia seguinte você vai ao médico. O médico olha os exames e diz: olhe, as coisas não estão bem. Vamos ter que aprofundar a pesquisa e gostaria que você tomasse algumas providências na sua vida. Uma delas é vir aqui na próxima semana com seu marido, com a sua esposa, por favor. Você diz: mas doutor, é sério assim? Ele diz: não se trata de seriedade assim, sempre é sério. O que nós vamos fazer é simplesmente os cuidados que se tem com pessoas, é isso. Mas você sabe que o que ele está dizendo acarreta problemas aí. Não é nada bom. Você chega em casa, quando você fala isso para o marido, para a esposa, você nota que há um esforço em não se desesperar e não abrir um choro diante disso, o que já era algo mais ou menos esperado. Semana que vem você vai ao médico. Os exames são feitos e algum tempo depois o médico diz: olhe, eu já vi muita coisa na medicina e sei que coisas esquisitas ocorrem. Já vi remissões, inéditas, já vi coisas muito impressionantes que a gente não fala, porque hoje em dia é uma panfletagem muito grande pelo mundo e não se deve falar certas coisas. Mas o seu caso me lembra isso que estamos falando. Eu não entendo. Eu olho o seu exame e eu não entendo o que está acontecendo aqui. Não entendo. Nós vamos ter que fazer novos exames, repetir tudo de novo. As condições mudaram e mudaram para melhor, mas para muito melhor. Ainda precisamos de cuidados. Não é descartado ainda uma cirurgia, mas é impressionante o que está vendo aqui nesses exames. Não encontro paralelo com o que estávamos fazendo na linha. E eu tenho os exames anteriores, podemos comparar. Talvez tenham trocado isso lá no laboratório, mas eu acho que não. Está seu nome, está tudo aqui. Vejam, qual relação pode existir aqui entre isso e aquela senhora que caminhou com você? Nada. Pode ser uma coincidência. Pode ser que você já estava se cuidando com a alimentação, outras coisas, e melhorou? Pode também. Ué. Há muitas coisas aqui. Somos pesquisadores, estamos interessados em pesquisar, em compreender. Essa é a nossa função. Mas pode ter acontecido coisas também diferentes, não é? Coisas que muitas pessoas reportam e que na historicidade delas encontramos após eventos como esse que eu descrevi. Não uma vez, não duas, muitas vezes. Caminhada com essa pessoa, o que houve ali? Esses encartes fotográficos simultâneos que fazem gerar dentro deles ramificações da forma, dependendo do que você fotografa aí, que você impressiona no negativo. O que a pessoa impressionou no negativo foi um conjunto de elementos belíssimos que, por vizinhança e composição, adquiriu uma força muito grande. Uma coisa é você ter um vasinho de flor sobre uma mesa, e outra coisa é você ter um jardim. Esse seu jardim, você encontra várias daquelas flores, gramíneas, trepadeiras e outros elementos que podem adquirir uma força que um vasinho apenas às vezes não tem. Como às vezes um vasinho apenas pode congregar todas essas coisas. Como uma gota pode conter o mar? Pode. O fato é que, com as composições e com essas derivações, esses elementos podem fazer surgir, por encartes, por derivações e por outras coisas, forças agregadas que antes nós não tínhamos, construções de realidades adequadas. Quais são essas realidades? Intuições, emoções, volições e outras coisas, mais e menos palpáveis. Qual o alcance disso? Até onde algo assim pode ir? Pode ir muito longe. Pode ir muito longe, como o fenômeno da chave, e com outras explicações que o fenômeno da chave, lá nos termos agendados, não tem. Pode ir ainda mais longe. E pode alcançar elementos que nós, nos nossos estudos, olharemos, sob o prisma de uma pesquisa que está interessada, mas que não consegue explicar. Ah, esses fenômenos que o vice-conceito pode trazer não precisam ser tão amplos assim. Às vezes, um vice-conceito muito pequeno, muito prosaico, pode surtir um efeito até maior do que esse que estou, ilustrando. Em suma, quando a pessoa impregnar na chapa da fotografia determinadas coisas que ela quer impregnar, conforme a nossa época, não é? Esse caráter evolutivo, o eu que assume, o eu que impregna, e raramente o contrário, não é? Sendo que o contrário também pode ser. O contexto pode impregnar em mim e eu ser a chapa negativa na qual o contexto impregnará. Isso acontece para que, por exemplo, eu possa ser mediação para um outro. Às vezes o contexto, eu estava fazendo meu trabalho, o contexto impregnou em mim. O poema existencial, estou me sentindo muito bem, pego meu livro, vou atenciada ler na cadeira de praia ao final do dia, que aliás é o que eu vou fazer daqui a pouco, quando terminarmos aqui. E às vezes eu é que sou a chapa. Foi impregnado em mim, eu sou só mediação para que essa mulher que está passando ali e que está com problemas muito sérios se beneficie através da minha existência, que agora sou a mediação. Não sou mais o sujeito da ação. Sou um objeto de composição como muitos outros. Quanto maior a soberba, a vaidade, essa predisposição do eu que alguns têm, às vezes isso impede que processos assim ocorram, pois tiram da composição das coisas o lugar de cada elemento, a função de cada elemento. Não é? Atropelando coisas que, com carinho e com condescendência, poderiam se fazer de outra forma. Ou seja, nesse estudo, é muito importante todo o respeito à historicidade, à IP, aos elementos submodais, como o próprio vice-conceito faz. Às vezes, quero impregnar no meu contexto algo que o contexto rejeita. Ele objeta, ele diz: não vou fazer isso. Isso que você está propondo é inviável aqui. E aí sofremos, nos amarguramos. Não consegui tal coisa. Ora, não é uma parceria. Não somos seres integrados em tantas coisas, às vezes em forma de rede articulada. Somos um trechinho, às vezes não. Às vezes somos o agente principal de todo o processo. Às vezes somos uma consequência processual de algo muito maior, o final de uma ponta. Podemos ser. Saber exatamente como isso ocorre é uma das tarefas de estudos e nem sempre conseguiremos saber exatamente esses processos. Outras vezes, sim. Outras vezes, teremos uma grande fluência sobre isso. Eu sei que vivemos numa época com pensamentos mágicos e panfletagens de toda a ordem, etc. Prudência, cuidado. Isso que estamos vendo aqui deriva da filosofia analítica da linguagem, que nós trabalhamos na clínica sob a forma de um vice-conceito e que exige muitos cuidados. Né? Às vezes, uma pessoa que está fazendo um tratamento médico delicado, difícil, pode querer, por um elemento mágico qualquer, achar que está tudo bem, tudo resolvido, e a pessoa vai colocar a própria vida a perder. A nossa responsabilidade é muito grande, então precisamos observar e recuar diante de qualquer elemento que possa transgredir elementos morais, éticos, epistemológicos do próprio proceder clínico. Né? A pessoa está em primeiro lugar em tudo isso, que confiou nos nossos serviços, no nosso entendimento das coisas. Bom, para os propósitos do vice-conceito, para o que eu tinha preparado, isso está de bom tamanho. O vice-conceito pode gerar realidade em muitos casos. Essas realidades podem ser realidades conceituais, mas também de outras ordens. E, portanto, o cuidado, a prudência com certos elementos.